Olá, bem-vindos. Olá, Catarina. Olá, convidada especial.
Olá, olá.
Bem-vindos a mais um episódio. Que acho? Vamos trazer aqui um tema, talvez um pouco tabu, talvez pouco falado, mas com muito interesse, diria eu. Bem, mas antes de passarmos essa parte, vamos começar como habitualmente fazemos. Com nossas estrias. Estão preparadas?
Bora.
Vamos então. Então, preferias poder viajar para qualquer parte do mundo para aprender com qualquer especialista sobre um tema? Ou ter acesso ilimitado a todas as ferramentas e recursos que possas imaginar para usares, e aprimorares o teu conhecimento. Ou seja, preferias poder viajar para conhecer alguém que sabe muito sobre as coisas e poder aprender com essa pessoa, questionares e explorar o mais possível essa pessoa, esse especialista, ou ter acesso ilimitado a recursos incríveis, tipo ChatGPTs e afins, ou outros recursos que não sejam pessoas.
Bem, então eu acho que este preferias devia ser um preferias os dois, não é? Claro que seria excelente ser o primeiro e ser o segundo, mas como eu sou uma moça muito gulosa por conhecimento, assim de repente o meu primeiro instinto iria para a segunda hipótese, poder ter uma abrangência maior de ferramentas. E conseguir efetivamente abraçar muito mais hipóteses. No entanto, devo-vos dizer que vocês deviam abrir aqui a possibilidade com um extra de podermos ficar com os dois, porque o primeiro, sendo uma pessoa fora de série, também podia ser assim uma imersão brutal, não é? Mas sem dúvida escolhia, acho que assim, na fase em que estou, escolheria o segundo.
E tu, Catarina?
Concordo, agora ia dizer o nome. Concordo com a nossa convidada especial que é muito difícil. Eu sou muito curiosa e gosto muito de aprender também. E gosto de viajar, então se tu colocas que podemos viajar para qualquer lado para aprender com qualquer especialista, parece-me um dois em um ótimo. Por outro lado, acho que é pouco inteligente nós não fazermos uso das ferramentas. Não sei se para o nosso sucesso profissional não é tão ou mais importante tu teres acesso ilimitado a ferramentas, recursos que tu possas usar. Mas deixa-me pôr-me a mim no cenário. Eu preferia viajar e ir conhecer especialistas.
Eu tenho que vos dizer, eu sou uma pessoa de usar ferramentas, atenção. Eu tudo que encontro que me possa facilitar a vida, eu uso, mas com conta, peso e medida, mas este mas é mais forte. Tudo aquilo que eu possa aprender de pessoas e da experiência delas, para mim tem um valor. Não sei explicar, é diferente. A experiência de aprender com essa pessoa e aliado a uma das coisas que mais amo fazer, a viajar e conhecer pessoas de outros lugares, com outras perspectivas, de outro país, para mim
Íamos fazer só isso, não
tem.
era? Tipo, se houvesse uma profissão que fosse só viajar e conhecer pessoas e aprender com elas, seria
Sabes,
talvez a nossa profissão.
aquele sonho que. Se me saísse um Euromilhões, o meu grande sonho era conhecer o mundo e, à medida que eu conhecer esse mundo, contactar com pessoas diferentes, de áreas
E
diferentes,
criavas outro podcast.
e gravar, exatamente, gravar, escrever todas as tuas aprendizagens para compilar tudo num almanac incrível. Esse é o
Bem.
meu grande sonho. Então não é um objetivo, é um sonho só, ok? É um sonho.
Posso
Mas
deixar
sonho,
aqui
sonho
só
agora é melhor.
ainda não preferias, só porque se calhar podíamos fazer aqui uma troca. Eu fico com a opção de ficar com todo o conhecimento e depois partilho com tudo convosco. E vocês, quando forem viajar, podem sempre levar uma convidada especial, que sou eu, é? E assim ficamos todas a ganhar. Acho que seria excelente.
Eu acho que nós
Para
íamos fazer um encontro de L&D além fronteiras.
também parece bem,
Já
já
dissemos isto à Ana Maria uma vez.
esse que
Mas vamos ver
já
se acontece.
temos para onde pegar,
Olha, mas eu acho que é interessante a tua resposta, convidada especial, porque talvez as ferramentas e os recursos nos ajudem a fazer muito com pouco, que é o tema da nossa conversa de hoje. Mas se calhar antes de irmos à conversa, quem és tu? Wanda Santos!
Yay! Bem-vinda, obrigada.
Fala-nos sobre ti, Wanda.
Bem, antes de mais, obrigada por estar aqui. A quem nos vai ouvir, um grande abraço. Então, quem sou eu? Olha, eu sou uma mulher, acima de tudo, simples, acho que sou uma pessoa humilde. Sou mãe, tenho dois filhos que estão numa fase, difícil, diria eu,
É
um com
lá,
11, outro
então,
com 5.
são adolescentes, é
Não,
isso?
literalmente aqui na pré-adolescência, com 11 anos, e a outra que tem 5 anos, que vê no irmão um exemplo, e por isso, com 5 anos, também quer ser pré-adolescente. Então, às vezes, não é fácil gerir aqui todas estas vertentes, mas é muito, muito interessante. Eu sou uma pessoa que adora aprender, sou realmente fascinada pelas pessoas. Às vezes costumam-me perguntar porque é que eu gosto tanto de pessoas, é algo que eu não sei, nunca soube responder. Uma curiosidade é que eu queria ser psicóloga, o meu pai disse-me que isso não era, se calhar, a melhor profissão na altura, não é? Estamos a falar há 20 e alguns anos. Entretanto, decidi que queria ser enfermeira, ainda bem que não fui, sem desprimor por todos os enfermeiros. Mas, na verdade, hoje tenho uma irmã enfermeira e também vejo os seus desafios. E, entretanto, acabei por seguir gestão. Depois de ter feito gestão, fui por aí fora, mas como não estava contente e o que eu queria mesmo era estar muito mais próxima das pessoas, comecei a trabalhar toda esta vertente a nível de desenvolvimento pessoal. Fiz várias certificações em coaching, PNL, fiz psicologia numa vertente não para como psicóloga, mas para aprofundar os meus conhecimentos, fiz pós-graduações em recursos humanos. Como veem, eu sou de facto uma devoradora de cursos, mas acima de tudo
Continuas, não
também para
é?
mim. Continuo sempre
Eu ouvi
a andar.
dizer que
Neste
tu andas a
momento estou.
fazer qualquer coisa em liderança. Muito interessante.
É verdade, neste momento estou a fazer um mestrado executivo em liderança e uma coisa super engraçada que foi uma descoberta muito gira é de facto esta sensação de que este é verdadeiramente o meu mundo. Então, eu recordo-me perfeitamente de estar aqui nas aulas e, de facto, esta sensação de que há pessoas a estudar aquilo que tu sentes, a forma como tu verdadeiramente também trazes a liderança para cima ou seja, das organizações, não é? Que geres nas organizações no dia a dia. E então é esta sensação deste encontro contigo próprio e diz, ok, realmente aquilo que eu pratico e aquilo que eu concebi dentro de mim existe, é estudado e há outras pessoas que de facto também o fazem. Então é verdadeiramente, às vezes perguntam, mas tu não estás cansada? Quer dizer, cansada estou, não é? Mas reparem, é quando nós estamos numa sensação de flow connosco próprios, não é? É qualquer coisa de brutal. E pronto, e por isso, o que é que eu vos posso dizer mais? Só para terminar, porque o episódio não é para falar sobre o currículo em si, não é? É para falarmos de temas que possam interessar a muitos mais. Eu sou neste momento Chief People Officer da Biosurf, que é uma empresa de investigação médica, ok? Muito ligada à vertente da saúde. Nós investigamos e produzimos aquilo que investigamos. Além disso, também investigamos para outras empresas que não têm a capacidade de ter este nível de core de investigação e também produzimos para empresas que têm investigação, mas que não têm a capacidade produtiva. Além disso, eu sempre paralelamente trabalhei numa vertente de business and people mentor, ou seja, no fundo faço sempre muitas mentorias a pessoas tanto na vertente de carreira como de liderança, faço também retiros, quer dizer, enfim, eu sou uma pessoa, como eu costumo dizer, do mundo. E por isso encontro, onde houver pessoas, é lá que vocês me encontram, ok? E esta sou um bocadinho eu, sou de facto esta pessoa que acredita que é possível fazer acontecer, mesmo nas condições mais adversas. Não sou uma otimista, sou uma pessoa otimista, mas não deixo também de ter muito pragmatismo naquilo que apregoo. E costumo dizer, às vezes dói, e quando dói devemos abraçar e acolher essa dor, mas de seguida também devemos utilizar as ferramentas que fomos adquirindo para avançar e continuar a trilhar caminho. E pronto, e esta sou um bocadinho eu, mas tenho a certeza que me vão também descobrindo ao longo do tempo. E se alguém tiver alguma curiosidade, podem sempre contactar-me, que eu tô, tenho, as pessoas dizem, mas tu nunca tens tempo, Ana. Não, desculpem, eu tenho sempre tempo. Há sempre um espacinho de tempo para poder partilhar e estar com as pessoas. Por isso é tudo uma questão de agenda, não é? De afinarmos o processo da agenda. Muito bem. E por isso, aqui estou. É
Tu
um
és.
prazer, obrigada.
Obrigada a nós, banda. Eu ia dizer que tu és mesmo uma pessoa da comunidade, isso nota-se. Estás sempre em contacto e em ponto com várias pessoas e a celebrar toda a gente à tua volta, que eu acho muito, muito generoso.
Eu
Portanto,
tenho
uma
muita.
apaixonada por pessoas.
Sabes uma coisa engraçada? Eu já agora vou aproveitar aqui o vosso podcast para desmistificar um bocadinho isto. É muito giro. Eu faço questão de genuinamente agradecer às pessoas que vão aparecendo na minha vida, porque a minha vida não foi sempre linear, não é? Nós vamos tendo altos e baixos, e eu já tive os meus. E uma das coisas que eu faço com os altos e baixos é sempre tirar as aprendizagens disso. E uma das coisas que eu faço de forma muito genuína e que causa sempre alguma estranheza nos outros e que acaba por ser muito curioso é esta forma de agradecer, que é às vezes eu passar por alguém, como ainda ontem eu estive com pessoas e estive numa formação de fim de semana sobre inteligência artificial. E conheci uma pessoa ou duas que me tocaram especialmente, muitas, mas. E eu, se for preciso, chego ao fim do dia e digo: olha, obrigada, gostei mesmo muito de conhecer. E sem qualquer tipo de interesse. E isto às vezes é de facto muito estranho às pessoas. Ou como, por exemplo, mandar-te uma mensagem, não é? Do nada, e a gente já não se vê há muito tempo: olha, estás bem? Está tudo bem contigo? Como é que estás? Só para deixar um beijinho. E eu sou essa pessoa. E as pessoas às vezes, eu fico muito feliz com a felicidade dos outros. Eu não sou. As pessoas confundem isto com. Às vezes um pouco há três vertentes, que é uma, ou és muito tonta, ok, porque pareces muito feliz. Segundo, pá, deves querer alguma coisa, não é? Só pode ser, se estás a falar comigo é porque queres alguma coisa. Ou então, em termos práticos, pronto, é, pirou de vez, quer dizer, já não tem remédio para isto, não é? Pronto, eu no meu caso em particular, a única coisa que eu vejo é de facto uma vertente genuína de estabelecer conexões com as pessoas. Vocês me perguntam se eu faço isto com toda a gente? Claro que não. Faço isto com aquelas pessoas também que me merecem esse respeito e que eu sinto de alguma forma que do lado delas também há essa forma de estar. Então é mesmo uma forma de estar na vida. Ok, que eu tenho, que é quando alguém, por exemplo, um dos colaboradores me conta que vai casar, eu faço uma grande festa e ele fica a olhar para mim como se fosse eu que fosse casar. E ele diz: pá, não pode ser, mas tu não podes estar assim tão contente. Mas porquê? Porquê que eu não posso estar assim tão contente, não é? Porque na verdade nós ficamos contentes porque, na minha visão, é a representação de que a felicidade daquela pessoa pode ser um dia à toa. Então, excelente, está excelente. Não é? Se ele pode ser feliz, porque é que eu não posso, não é? Se tu vais tirar uma formação fantástica, porque é que eu também não posso tirar? Então, não tem a ver com uma questão da inveja em si, tem a ver mesmo com esta questão de é um, ou seja, é de facto algo que existe na vida e que se alguém tem essa oportunidade, quer dizer que ela também está lá para ti. Então, celebremos isso. Eu tenho muito esta forma de estar, assim como, por exemplo, todas as pessoas que falam comigo no LinkedIn recebem uma mensagem minha a dizer: pá, eu estou aqui. Se tiveres alguma questão, por favor, não hesites. Eu acho brutal a quantidade de mensagens que eu recebo de volta a dizer obrigada por me ter respondido. É porque só isso já valeu o meu dia. É porque eu mando 300 mil mensagens e ninguém me responde. E eu às vezes fico verdadeiramente impressionada com isso, porque afinal de contas, do outro lado está uma pessoa que podíamos ser nós. Esta é que é a grande questão, não é? Pronto, e por isso eu tenho muito esta. As pessoas acham estranho. E ficam sempre com aquela visão de pá, bolas, ela de certeza quer alguma coisa. Não, a Wanda não quer nada. A Wanda tem um sentido de gratidão mesmo muito grande pelas pessoas. Olha, eu vou dar um exemplo, e passando agora só à próxima vertente, mas vou dar aqui um exemplo da Sofia, e quero aproveitar também para deixar aqui esta menção, onde tive a oportunidade de conhecer a Sofia num dos vossos encontros. A Sofia
Ferreira.
Trouxe-me imenso conhecimento. Para ela, um beijinho. Se ela, quem sabe, pode ser que ela ouça este episódio, eu posso lhe agradecer mais uma vez. A Silvia é uma daquelas pessoas que. E este acho que é o um exemplo real. Eu acho que não cheguei a partilhar isto com a Silvia no seu todo, mas a Silvia foi daquelas pessoas em que teve a fazer workshops 30 minutos sobre inteligência artificial e eu, com muita pena, nunca consegui estar. E às vezes as pessoas até me perguntam, Amanda, mas tu sabes muito mais? Não, eu aprendi imenso com as partilhas dos outros. Porque há sempre qualquer coisa que a gente tem para aprender, não é? Eu já fiz três certificações de coaching e em todas eu aprendi, porque a forma como cada um dava esse processo é completamente diferente. E então eu fiz um post sobre a Sofia a agradecer aquele momento, porque a Sofia, eu não pude estar presente, e a Sofia ligou-me e a Sofia mandou uma mensagem, peço desculpa, a dizer: Wanda, eu arranjo um bocadinho para ti numa hora que te dê jeito, porque ela percebeu que eu tinha muita vontade. Foi aquilo, sério, eu fiquei mesmo sensibilizada com aquele gesto. E o que é que eu fiz? Eu fiz um post no LinkedIn a agradecer à Sofia. Sofia, obrigada, obrigada por seres uma pessoa excepcional e uma pessoa que, de facto, transmite um profissionalismo acima daquilo que é o normal. Ah, eu vou-vos dizer, eu recebi críticas por isso, porque, na verdade, era: mas tu estás a enaltecer uma pessoa e já viste que ela pode tirar trabalho, porque tu também fazes consultadoria, ou também fazes. Pá, mas como assim? Como assim, pessoal? Calma, parem lá, ok? Nós temos que nos alavancar uns aos outros. Porque é esse o processo de crescimento, não é? E claro que há muitas coisas que se vão tocando, mas percebem? Ou seja, é este sentido de gratidão que eu tenho imenso. Quer dizer, como é que eu não iria fazer este enaltecimento à Sofia depois daquele gesto maravilhoso que ela teve, sabendo ela que nem sequer ia pagar por aquela, porque ela estava a fazer gratuito e tudo mais. Quer dizer, eu às vezes
Nós
fico mesmo
vemos,
impressionada, não é?
Wanda, nós vemos imenso nisso que estás a dizer, até porque estivemos ligadas a uma comunidade que funcionava de forma gratuita, nós dávamos o que tínhamos e os nossos convidados também de forma completamente gratuita, o podcast igual, e já tivemos aqui muitos convidados que fazem exatamente o mesmo que nós. E não é por isso que nós deixamos de enaltecer essas pessoas ou de as trazer aqui para aprendermos também com elas e trocarmos ideias, tanto enquanto fomos as dinamizadoras dos L&D Shakers em Portugal, como com o nosso podcast. E sabemos que há pessoas que nunca quereriam vir a nenhuma das iniciativas, por causa disso, considerarem que, pronto, então, poderíamos ser rivais ou algo desse género. Estava a pensar numa pessoa em concreto a quem enviei o convite no LinkedIn para me conectar. Trabalhávamos na altura com as mesmas empresas, as mesmas coisas, e a pessoa nunca aceitou. Eu pensei: ok, eu se mandarem, pronto, eu sei que isto aqui já é alguma celeuma, mas eu, quando mandam um convite à partida, entendo que há interesse em conectar. Não preciso de mais nada. Ainda por cima, se é uma pessoa que trabalha nas mesmas áreas, tem os mesmos interesses, para mim está mais do que justificado. A minha forma de ver é simplesmente: quem é apaixonado pela vida e pelas pessoas está sempre agradecido por todas as boas conexões que conseguir fazer e todas as partilhas e troca de ideias que conseguir fazer. E eu sinto muito grata pelas pessoas que me rodeiam e com quem eu posso trocar ideias, até porque, sendo freelancer, não é? Seria um caminho muito solitário caso não tivesse esta oportunidade e esta generosidade de poder fazer estas conversas.
Eu
É um
acho
facto,
que.
eu acho que isso é.
Desculpa, Wanda. E dizer que acho
Nada,
que
nada.
este mundo da formação, em particular nos formatos de consultoria, pessoas que trabalham no regime de freelancer, é um mundo difícil, competitivo. Não é? Ganha aquele que tiver a melhor ideia e apresentar o melhor produto e conhecer aquele jogo que vai fazer a diferença. E eu sentia um pouco, quando estava em consultoria, que não me era permitido partilhar grande coisa, porque isso poderia representar um problema na organização, não é? Enfim, podia dar ideias à concorrência. Quando saí desse mundo, senti uma certa liberdade. Mas não deixo de compreender, embora acho que é uma infelicidade. Eu aprendi imenso com outras pessoas. Mas é assim. Bom,
Parabéns.
Wanda, será esta tua forma de ser e esta tua paixão por pessoas que te faz fazer muito, às vezes com pouco? Vamos ao
Olha,
tema do nosso episódio.
sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o sonho de qualquer pessoa é ter um bom budget, não é? Também acho que há muitas pessoas que, se tivessem um bom budget, também não sei se fariam alguma coisa com ele, confesso-vos, ok? Eu sei que isto é um bocadinho provocador, mas eu acho que, acima de tudo, há pessoas que têm um bom budget, e eu já conheci algumas pessoas que têm um bom budget, mas que lhes falta a vontade. E que lhes falta essa visão, e está tudo bem, cada um de nós. Costuma-se dizer, não era? O meu avô dizia-me, que já não está entre nós, dizia-me, cada um é para o que nasce, não é? Pronto, e cada um efetivamente é para o que nasce. Mas também nos vamos fazendo ao longo do tempo, naturalmente, em função dos contextos que vamos tendo. Mas olha, Catarina e Vanessa, eu vou-vos dizer que eu, a uma certa altura, nem consigo encontrar muito bem que nome é que isto terá, mas vou dar alguns exemplos de coisas de ações que tenho desenvolvido ao longo do tempo, porque, primeiro, eu sinto que muitas das vezes, e é uma coisa muito engraçada que tenho percebido ao longo do tempo, e agora, conforme, por exemplo, agora estou a fazer este mestrado executivo em liderança, e aqui ao lidar com colegas, abriu-se também um espaço de segurança para que as pessoas possam fazer partilhas, até porque muitos deles também trabalham em empresas e também sofrem do mesmo. Primeira questão, fala-se pouco do pouco budget que temos para de facto conseguir fazer coisas, ou seja, parece quase um assunto, muitas das vezes, um assunto tabu. E isto acaba por ser engraçado, porque em termos práticos, aquilo que devia ser a coisa mais normal, mas nós também não queremos expor as nossas empresas, não é? Naturalmente, e por isso eu acho que às vezes não se fala muito sobre isso. Então há uma espécie de um sofrimento silencioso. E então é muito giro, e eu digo-vos que este insight, até vou agora, mas por um simples motivo. Porque de repente dei por mim a pensar que, quando comecei a partilhar com os meus colegas as dificuldades que tinha, de repente todos começaram a falar sobre isso, ou seja, do género, ah, ok, já posso falar sobre isso em segurança. Existe alguém, se calhar, com quem eu posso falar sobre isso. Então isso tem sido um percurso engraçado. Então, primeiro, o mais normal é que as empresas, de facto, não tenham um grande budget, principalmente empresas que não tenham um cariz ou uma visão de pessoas, porque ainda temos, reparem, o nosso tecido empresarial é, acima de tudo, um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, não é? Depois temos as grandes empresas, não é? E claro que elas tomam uma proporção muito grande no mercado, mas são muito diminutas, diga-se de passagem, não é? E a Vanessa saberá isso, porque trabalha com muitas, estás numa grande empresa, Catarina, mas a verdade é que vocês sabem disto tão bem quanto eu. O que é que acontece? Tendencialmente, há aqui depois duas visões, que é, temos as empresas que efetivamente ainda não têm o foco nas pessoas e na forma, ou seja, que o departamento de recursos humanos seja de facto importante, que a parte de pessoas seja importante, ou que chamar um consultor ou alguém que os ajude estrategicamente, porque isto que eu vou dizer é transversal, seja para pessoas que estão na empresa, seja para pessoas que são chamadas para ir a empresas, não é? Como, por exemplo, o caso da Vanessa, que pode ser chamada para ir a uma empresa fazer aqui algum processo e lhe dizem, ah, eu queria fazer muito, mas eu não tenho nada para lhe dar, por isso veja lá o que é que consegue fazer com nada que eu tenho, não é? Pronto, então isto é o. É um bocadinho o que acaba por acontecer. E então, basicamente, o que é que temos? Temos estas empresas que, de facto, não têm muita vontade, mas, de facto, não têm propriamente um grande budget. Depois temos aquelas que têm um mínimo de budget, mas não consideram que esta vertente seja importante. Pronto, e depois temos as outras que começam a despertar para uma realidade nova, que ainda não são assim tantas, parece que são muitas, porque, de alguma forma, quando aparecem, fazem bastante furor, mas ainda não são assim tantas quanto isso. Então, a minha experiência tem sido esta: a vontade é a maior riqueza neste processo, ok? E eu, se as pessoas que trabalham comigo ouvirem este episódio, ou até os administradores da empresa onde eu trabalho ouvirem este episódio, eles já sabem, porque eu sou uma pessoa extremamente transparente com aquilo que penso e com aquilo que sinto. Eles dizem que essa é uma boa característica, pá, eu não sei, mas enfim, é o que é, não é? uma coisa que eu costumo dizer, que é, nós temos que parar e olhar à volta e tentar perceber quais são os recursos que temos. Então, eu vou-vos dar aqui vários exemplos. Quando eu entrei para esta empresa, é uma empresa de investigação. Logo à partida, é uma empresa que vive dos fundos dessa própria investigação, ou seja, aquele dinheiro tem que servir para fazer aquele projeto e conseguir pagar todas as áreas acessórias que carecem desse mesmo projeto. Por isso, o dinheiro vem para fazer a investigação, mas tem que pagar o marketing, tem que pagar as vendas, tem que pagar, não é? Então, logo à partida, é isto que acontece. E durante muitos anos foi assim que vivemos. Pronto, só agora é que estamos numa fase também de viver das nossas próprias vendas, pós-Covid, mas foi assim que vivemos. Então, o que é que acontece? Aquilo que se dizia era, bem, os recursos humanos não são a coisa mais importante do processo. O que é importante? É vender, é investigar. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa importantíssima: é que tudo isto acontece com pessoas. Pronto. E quer a gente chame a área de people, quer a gente chame recursos humanos, é lá que as pessoas se integram. Então, coisas simples como eu não tenho. Vou-vos dar um exemplo de coisas que eu fiz agora há relativamente pouco tempo. Nós andávamos há imenso tempo a ter um espaço lounge. E vocês perguntam-me assim: com que dinheiro, Wanda? E eu respondo-vos: com muito pouco ou nenhum, ok? E o que é que isso significa? Significa que fomos à procura de sofás que andavam espalhados pela empresa, tínhamos uns mini sofás, fomos à procura de umas mantas que tínhamos, fomos à procura. Então, o que é que fizemos? Na verdade, aquilo que perguntámos foi às pessoas: vocês têm material que já não precisem, ou coisas em casa que já não precisem, para que nós possamos criar aqui um espaço? Porque há sempre alguém que se quer desfazer de qualquer coisa. Então, foi exatamente isso que fizemos: criámos esse espaço. Gastámos dinheiro onde? Num pequeno tapete e num pequeno armário para pormos as coisas. A verdade é que aquele espaço é fabuloso, está virado para uma janela de vidro onde bate um sol maravilhoso. E de repente, aquilo que estava espalhado pela empresa e aquilo que as pessoas trouxeram, fizeram desse espaço uma dinamização. Claro
Tem
que
uma
às
nova
vezes,
vida.
uma nova vida, completamente. Claro que depois existem aqui vários temas, não é? Que é, ok, mas eu precisava de fazer isto, mas agora vou estar a pedir às pessoas. Quer dizer, eu não preciso fazer às vezes uma formalização. Às vezes é eu, quando partilho com um colega que queria muito criar aquele espaço, ele diz-me: epá, ô Wanda, tenho mesmo lá um sofá, já não sei o que é que é de fazer com o sofá, ando para lá aos trambolhões com o sofá. Disse: ok, então e se a gente criasse aqui uma solução e depois há um que tem uma carrinha e que pode trazer? E então criamos. E de repente até há uma sensação de cultura que fica muito mais próxima porque as pessoas sentem que participaram desse processo.
Claro,
Outro.
é uma das coisas que mais motiva as pessoas é fazer parte do processo, não é? Pegarem outro gosto.
Eu confesso que gosto muito de fazer surpresas às pessoas. Eu gosto mesmo muito. Dá-me prazer, mas eu também vos vou dizer que as pessoas com quem eu trabalho são incríveis e estão sempre disponíveis para ajudar. Às vezes até sou eu que digo: não, eu quero fazer uma surpresa, não é? Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Este ano nós fizemos mais umas modificações no espaço lounge e no dia 2 de janeiro, quando toda a gente chegou, a gente arranjou uma maneira de quando as pessoas entrassem na empresa vissem aquilo. Então eu adoro ver a cara deles, adoro ver esta sensação. E mais, eu sou refilona, ok? Eu gosto muito de agradecer, mas sou refilona, porque às vezes as pessoas dizem: ah, porque eu gostava mais, muito de ter isto, gostava muito de ter aquilo. E depois, quando ninguém me diz: ai, ficou bonito, eu vou lá e digo: então, mas agora ninguém diz que ficou bonito, como é que é? E então a gente vai criando também estes laços. Olha, vou-vos dar um exemplo muito giro de uma coisa que nós andávamos há imenso tempo para fazer, uma festa para crianças na nossa empresa. Nós temos muitas crianças, na verdade temos mais crianças do que pessoas a trabalhar, ok? É só para. Os nossos colaboradores trabalharam bem, ou seja, está tudo assim muito bem apetrechado. Então, o que é que acontece? Nós andávamos há imenso tempo que toda a gente dizia como era giro podermos trazer as nossas crianças à empresa. Então, uma das coisas que andávamos a adiar um bocadinho este processo, porque de repente é o que é que precisamos de fazer, porque se calhar vamos gastar muito dinheiro, não temos esse dinheiro. Pronto. Então, o que é que fizemos? Primeiro, convencemos a administração que isso não iria criar qualquer tipo de anticorpos, nem as pessoas iam continuar a produzir, fazer o seu trabalho. Claro que não foi bem assim, não é? Até porque os pais adoram ver os seus filhos a correr pelos corredores lá pela empresa. Mas eu vou-vos dizer qual foi o objetivo principal, porque isto de fazer coisas sem budget depois também tem alguns objetivos pelo caminho. Nós trabalhamos muito, somos uma empresa que passámos um período muito difícil na altura do Covid. E tivemos que nos reinventar completamente, até porque o dinheiro da investigação na altura do Covid não existiu. E então foi de facto um momento muito doloroso para as nossas pessoas, para todos em particular. Fizemos muitos sacrifícios juntos. E uma das coisas que nós queríamos era mostrar que, independentemente dos pais se terem dedicado muito a esta causa, que nós éramos uma empresa espetacular. E que, quando os pais chegavam a casa cansados e se calhar a dizer: epá, venda, só me pede coisas e não sei o quê, quando eles chegassem lá, eu queria mesmo que eles ficassem mesmo muito apaixonados por nós. E eu, quando digo isto com muita sinceridade. Então, na verdade, foi um dia para estragar. E a parte gira, que eu vos vou contar no fim, é que eu achei que na segunda-feira a seguir, isto foi numa sexta, tinha que os trazer outra vez, porque não parei de receber mensagens no fim de semana a dizer que os miúdos queriam regressar e que adoraram aquilo. Porque no fundo aquilo que eu queria criar era um bocadinho também este estímulo de: ok, foi este sítio para onde os meus pais vão e chegam cansados ao fim do dia, porque por inerência das circunstâncias, não, isto foi uma situação passageira, não é? Mas por inerência das circunstâncias foi um momento duro. Que eles, quando os pais agora cheguem a casa, eles digam: mãe, estás cansada, mas o teu trabalho é espetacular. Então que façam esta contraposição, não é? Então, é claro que agora alguns dos nossos ouvintes falam: isso é manipulação. É o que for. É de facto uma coisa de muito bom grado, porque é completamente. Reparem, quando eu chego a casa e o meu filho me diz, eu às vezes posso chegar com um pouco de sentimento de culpa, e ele me diz: mãe, então como é que foi o teu dia? Tu conseguiste fazer a diferença na vida de alguém? E o meu filho pergunta-me isto muitas vezes. Quer dizer, haver esta sensação de contraponto é brutal, não é? Porque de facto as coisas ficam equilibradas. Então como é que nós fizemos? Nós fizemos uma coisa muito gira, que foi: nós pedimos à nossa equipa de R&D para criar experiências visuais, sensoriais e tudo mais. E a equipa foi fabulosa. Eles criaram uma experiência em que as flores mudavam de cor, eles viram moscas, eles viram a nossa própria dinâmica em termos daquilo que era o sangue. Nós fazemos a nossa área de investigação é análises clínicas. Com uma picada do dedo, nós conseguimos saber um resultado entre 4 a 6 minutos. E então, eles próprios puderam experimentar, vestiram as batas, foi muito giro. Então, eles criaram o quê? Várias estações onde os miúdos iam passando e iam criando estas experiências. Mas como o R&D, a nossa área de Research and Development, conseguiu de facto criar toda esta dinâmica e entregou-se à tarefa, os outros departamentos pensaram: epá, pera, isto não pode ser assim, não é? Então a produção também criou estações para que eles pudessem ver. Quando digo estações, é pontos onde eles pudessem ver como é que se montam as máquinas, como é que. Então isto quase pareceu toda a gente a criar o momento. Então nós recebemos as nossas crianças de manhã e levámos a conhecer os postos de trabalho dos seus pais. E quando chegávamos lá, dizíamos: olha, eu queria vos apresentar, vou dar aqui o um exemplo de um colega, que ele não se importará que eu diga o nome dele, o Ricardo Oreiro. Vocês sabem uma coisa, o Ricardo Oreiro é a pessoa mais importante desta empresa, porque ele gera o dinheiro, é ele que depois faz com que os nossos pais levem dinheiro para casa e que seja. Então, e fomos por todas as estações e dissemos isto de cada uma das nossas pessoas. Então, era muito giro ver a cara dos filhos, ok? Completamente assim, inchados. Mas o meu pai tem mesmo uma função importante. Foi muito giro quando chegámos à
Wanda,
área da luz. Isto, desculpa.
desculpa interromper.
Nada, nada. Sabes que eu entusiasmo, então diz
Estava
algo.
aqui a pensar que isso, ou seja, basicamente vocês criaram experiências interativas de cada função ou cada aspecto que vocês investigam, desenvolvem, produzem.
Exatamente.
Parece-me que seria uma coisa incrível para fazer onboarding. Vai ter que passar, obviamente, algumas pessoas, um grupo de pessoas para fazer onboarding e tornar o onboarding muito mais interativo, que as pessoas realmente verem o que é que cada departamento está a fazer, quais são as etapas que passa e o que é que cada pessoa faz, mas de uma forma prática, interessante e interativa.
E nós, no fundo, fazemos isso. O nosso onboarding faz isso. Eu já te vou explicar, Vanessa, ok? Como é que funciona, porque acho que é muito giro, até para quem não tem. Por isso é que eu digo, às vezes, o nível de compromisso que criamos com as pessoas, na verdade, não necessita propriamente de um budget associado. Precisa de vontade e precisa da disponibilidade das pessoas para o fazerem acontecer. Mas só terminando aqui isto, e vou já ao onboarding, porque acho que esse tema que estás a trazer é super interessante e posso verdadeiramente trazer aqui um bocadinho aquilo que é a nossa experiência. Por exemplo, na festa dos miúdos, depois fizemos isto e nós temos um pequenino espaço verde em que ligámos, tu dizes-me assim, então o que é que fizeste? Anda, nada, levei os brinquedos dos meus filhos para lá. A minha filha perguntou-me, mãe, tu vais trazer de volta? Não vais? Vou, filha, vou trazer de volta, claro. Pronto, é porque ela, coitada, começou a ver-te a arrecadar tudo e pensou, e houve outras colegas que fizeram o mesmo, e ligámos uma mangueira. Então foi literalmente, depois da parte da manhã, em que, de forma lúdica, eles conheceram todos aquilo que era o trabalho dos pais, da parte da tarde fomos brincar, almoçámos todos juntos na copa, fomos brincar, e depois o que é que fizemos? Verdadeiramente houve pessoas que se disponibilizaram para trazer bolos e para trazer. Claro que a empresa também participou e deu uma verba mais pequena para isso, mas participou. Mas depois, com a ajuda de todos, foi possível. Quer dizer, e na verdade, vou-vos dizer que tivemos quase que mandar toda a gente embora, porque não estavam super felizes naquele momento. E uma das coisas que fizemos, eu acho que aqui isto também tem alguma importância, que é nós no fim do dia chamámos a empresa toda para estar na área da Copa e criámos um pequeno palco improvisado. E tínhamos feito um diploma de que aquele menino ou aquela menina era o super-herói da nossa empresa, juntamente com o seu pai, porque faziam acontecer. Porque esse menino permitia que o seu pai fosse todos os dias trabalhar e porque esse pai, com essa permissão, né, porque às vezes as crianças ficam tristes quando ficam na escola e tudo mais, com essa permissão ele também fazia coisas fascinantes, não é? E a prova disso era aquilo. E então chamámos-os ao palco com os pais, tirámos uma foto e nesse momento a empresa toda batia-lhes palmas. Então foi um momento, de facto, muito rico, de interação, de conexão. E de família com, porque nós não somos só o vertente profissional, não é? Por mais que as pessoas dizem, ah, porque eu deixo o pessoal lá fora e depois. Isso não, não é verdade, não é?
É uma
Isso não é
treta.
verdade. Então, isto para vos dizer o quê? Que de facto é possível fazer. E nós criámos uma experiência giríssima e o que tive o fim de semana todo a receber foi mensagens a dizer: a minha filha adorou, pergunta se pode voltar na segunda, o meu filho adorou, pergunta se pode voltar na segunda. Quer dizer, eu a uma certa altura sem resposta,
Estás a fazer
como
um
é lógico.
recrutamento à frente, não sei quantos anos no tempo, é isso, Ana? Como atrair
Completamente.
talento, jovem.
Completamente. Há que ter visão, não é? Há que ter visão.
Isso é que
Bem.
é um recrutamento
Visionário.
visionário e eficiente, porque é já geracional.
Mas vocês sabem o que é engraçado? É que há muitas crianças, porque nós estamos na área científica, há muitas crianças que têm este fascínio, não é?
É claro.
E há miúdos que achavam que queriam ser cientistas e saíram de lá a dizer: eu agora tenho mesmo a certeza que o quero ser. E isto é muito giro, e é bonito. E depois a outra vertente é que nós mimámos-os imenso, fizemos tudo o que era contra aquilo que é suposto, ok? Por isso, se houver pessoas que vão ouvir este podcast, que são contra doces, que são contra não sei o quê, lamento, isso é a parte dos pais, nós fizemos tudo o que pudemos para os cativar. E então estava tudo assim no auge, não é? Isto para dizer o quê? Agora passando aqui um bocadinho à ponto do onboarding, ok? Vou passar aqui um bocadinho à ponto do onboarding, só para vos dizer como é que nós fazemos onboarding na empresa. O nosso onboarding começa automaticamente nas entrevistas. Em que sentido? Nós temos normalmente um processo de 3 entrevistas, ok? E eu acho que aqui também se pode gerar comprometimento. Quando não tens outras coisas para dar, dás coisas com honestidade, transparência, abres a tua casa para, não é? E quando eu digo a tua casa, é a tua empresa. Então, às vezes nós temos também alguns preconceitos relativamente a isto. Ah, porque tem que ser tudo muito fancy, tudo muito elaborado. Às vezes uma boa verdade é muito mais poderosa do que tudo o resto, não é? Porque isso acaba por criar um comprometimento maior com as pessoas. Então, o nosso nós
Desculpa, Amanda, gera uma verdadeira expectativa. Diria eu que às vezes vê coisas anunciadas e publicitadas que faz parecer que essas empresas são incríveis e aquilo é um ambiente fácil, é tudo positivo e só fazem coisas boas pelas pessoas e é um ambiente formidável e cria uma expectativa elevadíssima e depois quando comparam com a realidade, é um choque brutal, porque não tem nada a ver com aquilo que estava constantemente a ser publicitado. Por isso, eu estou como tu, eu acho que é muito mais valioso as pessoas saberem com o que é que contam realmente, haver verdade e honestidade e transparência, do que pintar um cenário que depois não tem nada a ver com a verdade, não é?
Olha, eu vou trazer aqui dois exemplos muito engraçados, um deles mais recente e outro nem tanto. Um deles é, as entrevistas que eu faço são de tal forma, de conexão profunda com as pessoas, e quando digo conexão, não é saber o que é que as pessoas fazem nos seus tempos livres e assim, isso, a não ser que elas queiram partilhar, como é óbvio, mas de verdade e de transparência relativamente àquilo que vão encontrar, que às vezes há pessoas que aceitam a proposta e a seguir me ligam e dizem. Vocês podem achar o que for disto, mas eu acho que isto, para mim, é de facto o verdadeiro nível de compromisso, e a gente faz logo aqui um rastreamento das próprias pessoas que também chegam até nós. Que é, eu digo de tal ordem aquilo que vai acontecer na empresa, com aquilo que as pessoas podem contar, que nós não somos uma empresa perfeita, mas que verdadeiramente temos uma grande vontade, que há pessoas que me ligam até às vezes numa fase já final e dizem: Wanda, olha, eu queria lhe dizer que eu adorei conhecer a empresa, eu adorei tudo, mas você foi tão honesta comigo que eu também tenho que ser honesta consigo. E então isto é muito interessante, porque honestidade gera honestidade. É difícil quando tu abres literalmente o processo, a pessoa não se sentir compelida a ser verdadeira também contigo, não é? Então eu vou-vos dizer só uma coisa engraçada que aconteceu agora há dias, e isto a propósito dos processos de onboarding e vamos voltar à questão dos sem custos, não é? Do budget pequeno ou curto, mas eu tenho um colaborador que a gente agora passou a efetivo, estava num processo de contratos. E eu gosto imenso dele, e como todos, mas pronto, em particular este que estávamos aqui a falar, porque na verdade foi o processo mais recente, então foi muito giro, porque ele virou-se e eu perguntei-lhe: então como é que sentes que estão a correr as coisas? E ele disse: estão a correr bem. E eu, na verdade, tenho achado estranho. E eu disse: mas como assim? Não estou a perceber, mas estranho. Eu até tenho comentado com a minha mulher: pá, eu estou a achar estranho, ainda não aconteceu nada. E eu disse: mas, pá, desculpa, eu estou confusa, mas não estou a perceber. E eu pensei, quer dizer, estou no momento de passar a pessoa efetiva. E a pessoa disse: está a achar estranho. Eu fiquei mesmo, eu normalmente tenho sempre reação, mas naquele momento ela apanhou-me completamente desprevenida. E eu disse: não, ó Wanda, é que tudo está a acontecer exatamente como tu disseste. As coisas estão a correr super bem. Não senti que me tivesses dito nada que não fosse acontecer. Tu tá... Pronto, eu normalmente, quando estava noutras empresas, as pessoas diziam: ah, isto é tudo muito giro e não sei o quê, mas depois acontecia sempre qualquer coisa. E eu vou-vos dizer: uma das coisas pelas quais eu tento premiar a minha vida é pela congruência. E eu, há uma coisa que, de facto, este tipo de momentos, para mim, pá, enriquecem o meu dia de uma maneira completamente. Porque isso quer dizer que nós efetivamente estamos a passar a mensagem certa às pessoas e que conseguimos criar este momento. Mas o mais engraçado é que ele, mesmo assim desconfiado pelo processo, ele dizia: Wanda, eu às vezes partilho em casa com a minha mulher. Qual é que será o dia que isto não vai ser assim como ela disse que ia ser, não é? E vocês dizem-me assim: ó Wanda, mas tu não estás numa empresa perfeita. E se vocês continuam a lutar muitas das vezes por várias coisas, porque há uma tentativa de sermos mesmo muito abertos com as pessoas e trazer muita segurança psicológica. Então, às vezes, mais do que tudo o resto, teres esta abertura com as pessoas é crítico. Então, vou só voltar aqui atrás. Posso, só para ir buscar o onboarding, só para dizer sem custos? Pode ser?
Claro,
Pronto,
pode.
então. Como é que nós fazemos? Nós, basicamente, temos três entrevistas. Temos uma primeira, que é com a vertente mais técnica, depois temos uma que é com a área de recursos humanos, e depois temos uma que é uma entrevista final. Quer dizer que a pessoa passou nestas fases e vem ter uma entrevista final, que é feita onde? Na empresa. A nossa empresa está sediada na Azambuja, logo por si só, está a 35 minutos de Lisboa, está bem que tem comboio, nós temos um serviço acordado desde que viemos para aqui, porque candidatámos-nos a um projeto. E era melhor, ou seja, conseguimos ter umas melhores instalações um bocadinho mais longe de Lisboa, com um financiamento melhor, e então também acordámos que iríamos ter um táxi da zona que traz as pessoas da estação para a empresa, porque é assim, quem gosta de fazer exercício, fantástico, mas em tempos de chuva aquilo é sempre a subir e parece que estamos a escalar a montanha do Everest, ok? Por isso, pronto, a gente também tem que ter aqui alguma complacência com as pessoas. E então o que é que acaba por acontecer? A pessoa vem na terceira entrevista à empresa E nessa entrevista, eu costumo dizer-lhe sempre: vocês não vêm conhecer a sala de reuniões, porque salas de reuniões é o que há por aí mais. Nós abrimos-lhe a porta da empresa. E vocês perguntam: mas porque é que faz isso, Sandra? Porque eu quero verdadeiramente que a pessoa conheça o local de trabalho onde eventualmente ela vai ser inserida e que tome uma decisão em consciência daquilo que quer para si. Eu não estou a dizer que a pessoa vai ficar connosco a vida toda, que é um amor para sempre, não é isso, não é? Até porque é normal que as pessoas queiram evoluir e tudo mais. Mas há um momento da sua vida em que ela toma uma decisão de arranjar um emprego e, de alguma forma, o que é que acaba por acontecer? Isto é muito giro. Nós temos pessoas, só para vocês verem, que vêm de Setúbal, que vêm de Cascais, que vêm da Parede, que vêm de Oeiras, trabalhar para a Zambuja. Que até a última pessoa que assim também um bocadinho mais longe que eu tive foi Sintra Negrais, em que as pessoas demoram às vezes 2 horas a chegar cá. Mas reparem, eu não disse a estas pessoas que na verdade tu tens que vir porque senão eu ameaço, não é? Nada disso. Nós abrimos as portas e quando nós abrimos as portas, uma coisa que se vê é de facto aqui uma conexão muito grande, porque nós não temos nada a esconder. Então, abrindo essas portas para que as pessoas de facto façam esse processo. Então, este é o primeiro passo. Ou seja, eu costumo dizer que o onboarding começa antes mesmo da pessoa entrar e sequer estar escolhida para, não é? Depois, quando nós temos este processo, finalizamos o processo, a primeira coisa que fazemos é traçar um plano de formação para esta pessoa. Então, esta pessoa vai passar por todas as áreas. Vai passar por todas as áreas e o que é que isso significa? Significa que vai à área de R&D ver como é que as coisas são feitas, significa que vai para dentro da linha de produção e ver como é que os colegas da produção trabalham. Ou seja, mais do que a vertente teórica, elas vão ter de facto a experiência. Então, isso também traz aqui, ou seja, reparem, o que é que nós estamos a fazer? É óbvio que há muitas empresas que fazem o quê? Têm uma academia, têm vários vídeos, as pessoas têm várias formações. Nós ainda não temos, estamos a criar, não é? Estamos a criar isso, muito homemade, mas vamos fazê-lo. Agora começámos agora a ter uma fase de implementação mais para a área de desenvolvimento. Mas, na verdade, criamos uma experiência sensorial. Não temos uma coisa, temos outra. Criamos a experiência sensorial. O que é que dizemos às
Eu
pessoas?
diria, Wanda, desculpa interromper-te novamente, porque até é muito mais poderosa essa experiência sensorial do que ver um vídeo, não é? Ou ver um tutorial qualquer.
Eu quero acreditar que sim, não é? Eu quero acreditar que sim, e até hoje não nos temos saído mal porque as pessoas têm ficado de facto muito contentes com este processo.
Claro. E
Porque...
quanto tempo é que as pessoas passam por esses departamentos
Olha,
todos? Está
depende.
estipulado?
Está estipulado, mas depende um bocadinho da função. Imagina, se for uma pessoa que vai trabalhar para a área da produção, se calhar não precisa de ficar tanto tempo em formação na área, porque ela própria vai ter esse período depois de forma mais intensa, não é?
Claro.
Mas se for, então, ela normalmente pode durar de 5 dias a um pouco mais, mas habitualmente é a primeira semana, é este momento em que a pessoa entra em formação, que passa pelas várias áreas, que sente, que vê, para... Pronto. E uma das coisas que fazemos é, quando termina esse processo, aquilo que dizemos às pessoas é, se há alguma coisa que vocês gostavam de voltar a ver ou de sentir mais, por favor, digam, porque a gente arranja forma de vocês passarem lá mais tempo. E às vezes há pessoas que
Boa.
dizem, ah, por exemplo, há uns tempos tivemos uma pessoa da área de investigação que disse, eu gostava mesmo de perceber mais da área financeira. É uma área que me fascina, mas eu nunca tive essa experiência. Ok, vamos fazer o teu processo de integração normal e depois, se for preciso, criamos uma experiência com a pessoa que é responsável pela área financeira para que ela te possa explicar um pouco mais como é que funciona todo este mundo. Então, trazemos muito esta experiência,
Eu
com
acho
as
isso
pessoas e com a equipe.
super rico e super importante. E muitas vezes isso pode minimizar aquelas pequenas lutas entre departamentos, cada um olha para o seu umbigo e às vezes não tem muita noção do que é o dia-a-dia de trabalho das pessoas de outros departamentos, quais são as suas dores, as suas lutas, os custos que têm, as dificuldades que têm, o que é que estão realmente a fazer. E sei lá, se tivessem lá um dia, umas horas, ou o que fosse. E percebessem o que é isso, se calhar tinham uma empatia muito maior, se calhar conseguiam meter-se nos sapatos dos outros com outra intensidade muito diferente que aquilo que realmente normalmente acontece.
O objetivo destes momentos, acima de tudo, são isso que tu estás a dizer, sem dúvida, e acima de tudo, a pessoa ter uma visão integral do processo. Uma das coisas que mais me custa é reduzirmos a pessoa à sua função. Eu acho que a pessoa tem que perceber que a sua função faz parte de um todo. E esse todo tem a ver com um objetivo da empresa que, na verdade, nos vai beneficiar a todos. Então, a forma de o fazermos é trazermos a pessoa também para esta integralidade do próprio processo. E eu acho que isso tem sido muito interessante, sabendo nós que, numa fase inicial, as pessoas não vão conseguir decorar os nomes de toda a gente e não vão conseguir ver. Pronto, então, muito importante. Outra das coisas que nós fizemos também é nós tentámos uniformizar, junto com os líderes, as apresentações que eles costumam ter, para que garantirmos que, porque, por exemplo, às vezes há coisas engraçadas que é, imagina, a pessoa do RD diz, ah, porque isto não tem grande interesse para a pessoa. Quer dizer, estamos a ter uma percepção, nós não sabemos se tem interesse ou não para a pessoa, por isso temos que, de alguma forma, os recursos humanos funcionam aqui um bocadinho como tirar aqui alguns estereótipos para que todos possam estar no mesmo comprimento de onda. Outra coisa que eu vos queria trazer, não sei se posso, estou aqui embalada, não é? Mas vocês mandem-me calar assim que for. Ainda tenho uns minutos? Ainda tenho uns
Ainda
minutos ou não?
tens, ainda tens. Não temos
Boa.
muito tempo, estou aqui a olhar
Ok,
para o
então
tempo,
vou dar
mas
aqui
ainda
só mais duas ou três
tem.
experiências, ok? Estão a ver, eu
Sim.
gosto imenso de partilhar. Eu adorava que alguém que ouvisse este podcast me dissesse um dia destes, epá, Wanda, fiz isto e foi brutal, foi fantástico, porque também pude fazer a diferença. Isso era super. Era assim um grande
Certeza que
presente.
sim, Wanda. Hás de inspirar
Vamos
outras
ver.
pessoas.
Deus queira que. Acima de tudo, às vezes não tem a ver com a inspiração que podemos trazer, é desbloquear, às vezes também nos outros, esta sensação de que eles se sentem impotentes perante as fragilidades do próprio sistema, não é? Acho que é muito isso. E eu costumo dizer que todos nós temos uma chave super especial dentro de nós. A grande questão é, às vezes, conseguimos descobrir onde é que ela está, não é? Então vou-vos dar aqui um exemplo muito engraçado de como é que foi a nossa festa de Natal. A nossa festa de Natal custou-nos, vá, deixa-me pensar um bocadinho, além do jantar que foi feito na empresa, ok? Custou-nos, eu vou-vos
Feito
dizer isto.
cozinhado por vocês?
Não, foi um senhor que já nos costuma às vezes trabalhar connosco e ele
Ok.
fez-nos assim super querido, um preço. A gente tinha um budget pequenino. Pequenino, eu não sei o que é pequenino para algumas pessoas, ok? Mas a gente pode estar a falar de 100 euros, 200 euros, pronto, é pequenino, ok? Estamos a falar que eu tenho neste momento, temos 60 pessoas na empresa, está bem? Pronto, por isso, vamos lá ver, se vocês fizerem as contas e se multiplicarem, partindo do pressuposto que é um restaurante e que faziam 60 vezes 25, Vanessa, faz-me ali a conta, só para eu saber quanto é que a gente teria disponível, que é normalmente os budgets que as empresas
Mil
dão assim.
quinhentos.
Pronto, ok. Então imagina que a gente tem 10% disso, ok? Pronto. Já bem regateado, já bem
Oh, como
regateado.
é que fizeste isso? Onde é que está esse senhor? Olha, que eu acho que o
Pronto,
mais valioso do episódio é
espera,
deixares esse
espera.
contacto, algures.
Mas isto
Obrigada
para
por
dizer
me
o
ouvir.
quê? Isto para dizer o quê? Que de alguma forma depois também há aqui uma coisa muito gira, que é as pessoas trazem os doces, não é? Toda a gente quer
Sim.
trazer um doce que é o doce típico da sua terra, ou seja o que for. Então o que é que nós fizemos? Eu tenho aqui, além de ter a área dos recursos. Opa, desculpem, espero que não tenha interrompido aqui. Além de ter a área dos recursos humanos, tenho também a área do marketing neste momento sobre a minha alçada, por assim dizer, e há que otimizar recursos. Mas se não tiverem a área do marketing, façam-se os melhores amigos deste departamento, porque acreditem, é essencial, ok? Pronto, então há que, no limite, tem uma boa alternativa, que é fazer uns cursos gratuitos, que há por aí muitos, de como trabalhar no Canva e essas coisas todas, que é para fazer umas coisas bem giras. Então, mandámos vir umas bolas. Como é que nós desenhámos a nossa festa de Natal? Mandámos vir umas bolas, daquelas transparentes que se põem nas árvores de Natal, e lá dentro pusemos o nome de cada uma das nossas pessoas, ou seja, fizemos 60 bolas e da parte da frente dizia Feliz Natal Rita, ou Feliz Natal Catarina, ou Feliz Natal Vanessa, e depois a bola tinha um buraco onde essa bola se enfiava e tinha um postal, ok? Isto foi tudo muito ergonómico, atenção. E esse postal dizia o quão importante aquela pessoa era para nós. Okay? E isso é uma das coisas que nós fazemos de forma muito individualizada. Nós não fazemos postais a dizer todos são importantes para nós. A gente diz, Vanessa, tu és muito importante para nós. Okay? Pronto, então nós fazemos questão de fazer isso. Isso é uma das coisas, e eu recordo-me da primeira vez que fizemos isto, que foi, nós não tínhamos budget nenhum, e eu lembro-me de ter ido ao Aldi comprar uns chocolates individuais e fazer na altura éramos mais, fazermos uns postais e eu escrever uma mensagem individualizada para cada uma das pessoas. E eu recordo-me que a pessoa olhou para o postal, estou-me a recordar de uma pessoa em particular, e que disse: ela não olhou para o chocolate, mas a primeira coisa que ela disse foi: Epá, Bovas, tu escreveste uma coisa com o meu nome. E isto teve um impacto brutal, ou seja, tu deste ao trabalho de fazer não sei quantos postais com o meu nome. Houve uma altura que nós fizemos canecas, comprámos canecas no IKEA, passa aqui, pode ser que o IKEA nos dê um bónus de desconto por fazer publicidade. Biosurfit, ok,
Nós ainda não
Biosurfit,
temos
desculpa.
patrocinador também no podcast,
Boas, temos
Ikea.
um impacto. Olha, boa, hein? Sinergia, sinergia. E então o que é que acontece? Uma coisa super gira que é, fomos comprar canecas, então o que é que eu estive a fazer? Eu e a minha família, não é? Ter filhos, marido, tudo. Tivemos a escrever um nome nas canecas das pessoas e a desenhá-las uma a uma e a pôr no forno, que era para secar a tinta. Quer dizer, loucura total. Então foi fornadas de canecas, comprámos brancas e depois fizemos e oferecemos como prenda às pessoas. Claro que comprares uma caneca branca fica-te muito mais barato do que comprar já produzida. Então comprei uma caneta de cerâmica e escrevi, desenhei em todas as canecas, fiz um desenho diferente para cada uma das pessoas. Mas este Natal fizemos esta bola, entregámos e então como prenda a todas as pessoas e foi muito giro. E então como é que foi a nossa festa de Natal? Uma coisa simples. Nós decidimos que íamos fazer um amigo secreto, mas como é que estava esse amigo secreto? Não íamos comprar nada, íamos trazer uma coisa que fosse importante para nós e que nós, na verdade, tivesse tido alguma importância para nós, mas já, nós já não quiséssemos, não é? Porque, pronto, já tínhamos um livro que já lemos e que podemos trocar, umas bolachas que alguém sabe fazer, porque há sempre pessoas que têm mais, jeito para isso, tudo bem. E então foi muito engraçado, porque as pessoas trouxeram as mais variadas coisas. Só que havia um apresentador do programa, que neste caso era eu, em que todas as pessoas tinham dito coisas sobre si próprias. Qual era a comida que elas mais gostavam, qual era a melhor recordação do Natal. Então eu lia e tinham que adivinhar quem era para que pudessem de facto receber essa prenda do amigo secreto. Então descobrimos coisas giríssimas sobre as nossas pessoas. Foi um momento de conexão brutal. Vocês vejam lá que eu até descobri que tínhamos um colega que tem um burro. E hoje não fazia a mínima ideia. E até descobrimos que os pais dele tinham uma quinta e tinham um burro e não sei quê. Pronto, então foi de facto muito giro. E com isto criámos um momento em que nos sentámos literalmente todos à volta de uma árvore, ok? A ouvir todas aquelas histórias pessoais e entregar prendas de Natal que tinham apenas um simbolismo e que não tinham sido em termos de consumismo. Então, de facto, há mesmo muitas formas de fazer diferente.
Tem
E
outro
uma das.
valor, não é? Essas prendas acho que têm outro valor.
Sim,
Quando sentes que
também é uma coisa
alguém
muito
deu do
pessoal,
seu
muito humana.
tempo, não é? Alguém deu do seu tempo para te proporcionar um bom momento, isso é absolutamente impagável. E que outras coisas, Wanda, vocês fazem com um budget reduzido, para cuidar das outras pessoas?
Olha, nós tomamos, agora fizemos, por exemplo, uma coisa que era importante para nós não tínhamos, foi um manual, produzimos um manual interno para os colaboradores, de tudo aquilo que desde que é a história da empresa, aos benefícios, e então aquilo que fizemos foi fazer uma verdadeira parceria, nós produzimos os conteúdos e a parceria com o marketing. E fizemos o um manual digital, ok? Uma coisa, por exemplo, a gente houve uma altura que começou a ver aquelas coisas todas fancy, não é? Que as empresas grandes dão, uma caixa com não sei o quê. Então eu vou-vos dizer,
Muita
nós.
foto no LinkedIn, não é? Com o caderninho e a
O que eu
garrafinha e
pensei? Eu vou-vos dizer,
claro.
pois eu sou uma pessoa que. Eu pensei, o quê? Mas as minhas pessoas não têm direito a isto? Claro que têm! Estão a ver, as minhas pessoas, elas não são minhas, não é? São do mundo, mas pronto. As minhas pessoas não têm direito a isto? Claro que têm! Então é simples. Pá, disse assim, falei com a minha colega, que é a minha parceira também, no crime, como eu costumo brincar com ela, e disse, temos que arranjar umas caixas baratinhas, tens que. Esmifrar toda para arranjarmos umas caixas baratas. O problema é a caixa a gente tem que dar a volta à caixa. E depois, aquilo que fizemos foi verdadeiramente comprámos papel colorido para pôr dentro da caixa, comprámos cadernos de capa preta e colámos um autocolante da Biosurfit com o nome da pessoa, escrevemos um postal para essa pessoa a dar-lhe as boas-vindas, trazemos uma caneca daquelas que já é habitual toda a gente ter, não é? Oferecemos um pacote de bolachas e um café, para que a pessoa, um chá, caso a pessoa não goste de chá, embrulhamos aquilo tudo Pronto, e esse é o nosso merchandising, ok? O merchandising feito com muito amor e carinho, em que colamos uma grande etiqueta lá em cima da caixa, mas gigantesca, ok? Que diz, pá, bem-vindo, estávamos à tua espera. Juntos somos mais,
Ah,
ok?
olha, eu adoraria receber uma cartinha e uma caneca personalizada para mim. Teria adorado essa welcome box.
Muito bom. Ainda bem. Então, mas eu posso enviar uma para vocês,
Então, se faz
ficam.
favor, Wanda, depois eu mando-te a morada.
Combinado, combinado. Então, há sim, de facto, muitas coisas que podem ser feitas. E eu acho que uma das coisas que também é importante é podermos também trocar aqui algumas experiências. Eu confesso-vos que há aqui, e eu tenho que deixar isto porque nem tudo é fácil. Primeiro, é motivarmos as pessoas que estão connosco neste mesmo comprimento de onda, ok? E elas perceberem o real impacto que isto tem, porque às vezes as pessoas dizem-me assim: ó, Banda, eu tenho também muito essa vontade, mas sinto que as pessoas que estão comigo não têm. Eu vou-vos ser sincera: eu nunca fui movida por isso. Eu muitas das vezes ouvi, cheguei a ouvir e dizerem-me assim: Banda, mas tu tens tanto trabalho e andas à meia-noite a fazer coisas para os colaboradores. Sim. Porque da próxima vez já não fiz à meia-noite, porque toda a gente percebeu a importância que isso tinha. E então passou a estar integrado nas atividades e nas tarefas diárias. Então, às vezes é conseguirmos trazer para cima da mesa a importância que isso tem e de qual é o benefício que isso tem para as pessoas, ok? Então é extremamente importante. Olha, criámos uma banda que tínhamos um conjunto de pessoas na empresa que sabia tocar, foi assim uma coisa inusitada. Então, uma das nossas festas de verão, verdadeiramente para nos despedirmos do verão, foi a banda que tocou uma série de. Eu só ouvi uma coisa que tinha que ser rock, porque eles são todos roqueiros, ok? Tinha que ser rock. Tudo tranquilo, os nossos administradores adoraram, foi espetacular, descobrimos talentos que não conhecíamos, com pessoas da casa, não é? Ou seja, o que é que fizemos? Arranjámos um espaço para que eles pudessem praticar e juntar-se, porque eles também não se conheciam como
Artistas, não é?
banda,
Ajudou, né?
sim.
Exatamente.
E então, pronto, começaram a praticar. Então também foi muito giro. Pá, com isto, não invalida, e eu queria também deixar isto, é uma nota. Às vezes não, é um caminho solitário, ok? Mas aquilo que eu vos queria dizer e deixar é que quando eu digo solitário é porque os primeiros passos às vezes são solitários. Mas também é importante percebermos que depois vamos criando este engagement com as pessoas e o marketing já é aquele que quer fazer parte de, porque já sabe que vai ser super divertido e conseguirmos de facto, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Nós agora, quando fizemos a apresentação de resultados e de 2023, os objetivos de 2024, em fevereiro, eu desafiei o marketing em conjunto com os recursos humanos para tirarmos aquelas apresentações meias boring, não é? Desculpem a expressão, a todos que ouvirem isto, não levem a mal, necessárias, mas às vezes um bocadinho entediantes, para mostrarmos como, com às vezes uma pitada de humor, não é? Porque, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, aquilo que eu sugeri ao Martin foi: vamos fazer uns memes com. Claro que atenção, cuidado a todos, porque isto também pode gerar despedimentos. Por isso, têm que sempre balizar o bom senso no processo, ok? Uns memes, mas eu tenho uma grande relação com ela e por isso também fica facilitado, com a nossa diretora financeira a dizer budget, mas sejam mas é criativos, qual budget, não é? Pronto, então fomos fazendo umas brincadeiras, o que tornou as coisas muito mais leves e divertidas. Então, às vezes, conseguir também trazer outras pessoas para dentro do processo é extremamente importante para podermos fazer crescer esta vontade de querer fazer mais, até porque todas as pessoas gostam de algum reconhecimento. E como é óbvio, quando chega ao fim, as pessoas, epá, uau, fizeste isto. Vou-vos dar um exemplo. Nós pusemos na nossa apresentação do marketing uma pessoa a falar, a fazer a nossa apresentação. Olá, eu sou o Alex e fui contratado pela equipa do marketing para vos fazer esta apresentação. Então foi super giro, porque ficou toda a gente, uau, fixe, não sei o quê. E todos pensaram, bom, mas eu podia ter feito a mesma coisa e não fiz. O que é que estou a estimular nas pessoas? É que posso-vos garantir que quando terminarmos aquela apresentação de resultados e toda a gente veio a correr ter com a equipa do marketing, eles estavam super felizes com isso e diziam: pá, que fixe, vocês para o ano têm de fazer isto também com a nossa apresentação, porque está espetacular e não sei o quê. Então, este movimento, não é? Eu acho que é extremamente importante este movimento, ou seja, de também trazer esta visão às pessoas de que há um movimento que, claro que nós com dinheiro podemos fazer muito mais e fazer coisas giríssimas, não estou. Mas também vos vou dizer que usamos muito mais da nossa criatividade quando não o temos, não é?
Sim.
E às
Sem
vezes também
dúvida.
criamos mais conexões com as pessoas, e isso também é engraçado de se ver. Por exemplo, uma coisa que vamos fazer agora é uma newsletter na empresa para estarmos todos mais a par daquilo que está a acontecer, ou seja, vamos envolver todas as pessoas da empresa para fazer essa newsletter trimestral, para que saia. E vocês dizem-me assim, mas isso nas grandes empresas já é uma prática. Eu entendo, mas nas pequenas não é, nem nas médias. Então, porquê? Porque não há recursos e porque de repente. Pá, então. Às vezes é importante nós também traduzirmos isto no benefício. E eu costumo dizer sempre isto, e digo isto às pessoas, que é, ok, quem é que liberta o budget, não é? Quem é que faz isto? Então vamos mostrar qual é que é o benefício deste processo. E o benefício é sempre tirarmos melhor partido das pessoas, tirarmos melhor output, conseguirmos que elas estejam motivadas, que se levantem de manhã com uma enorme alegria e vontade de vir trabalhar. E sim, e nem todos os dias são ótimos. E é verdade, há dias que são péssimos e que a gente tem vontade de desaparecer, mas se de facto tivermos este nível de conexão com as pessoas, no dia a seguir vai ser melhor e nós vamos ter vontade, porque aquele colega também nos deu uma palavra, deu-nos um. Então, usar esta corrente é
Desculpa, Roberto, isto pode acontecer em qualquer contexto, quero dizer, também nas empresas grandes não corre tudo bem o tempo todo. A Catarina está
fundamental. Ah,
aqui,
não, não. Eu
a
acho que a
única a
parte não
administrar uma empresa
Não.
ao
A parte não
pensar.
correr bem, a parte não correr bem, não corre bem nas empresas, na generalidade, atenção, não é? Há dias que correm bem, outros dias correm mal. O que eu estou a dizer é que, naturalmente, que as grandes empresas, por mais pequeno, porque se tu perguntares a uma grande empresa, a pessoa que tem o seu budget também vai dizer que o budget é pequeno, não é?
Ah,
Mas
sim,
como é óbvio,
claro.
comparativamente com uma empresa pequena, que às vezes não tem budget nenhum, é melhor do que não ter nenhum. Pronto, mas às vezes o budget que tem também é pequeno. O que eu quero dizer é que, apesar dessas adversidades todas, não é? A verdade é que é esta vontade de fazer acontecer que pode de facto movimentar. E
Sim.
há uma coisa muito engraçada, que é as pessoas resignam-se muito às vezes aos nãos. E isto é muito giro, as pessoas têm uma tendência para se resignar aos nãos. E eu costumo brincar com as pessoas, e quem estiver, se alguma das pessoas trabalha comigo a ouvir isto, tem que lá pôr um. Ela tem razão, só para testar a minha veracidade, ok? Que é, eu costumo dizer, ouviste três, só podes assistir ao quarto, porque os três primeiros são os normais, ok? E é engraçado quando eles passam por mim e dizem, Wanda, eu tentei mesmo o quarto e deu, estás a ver? Eu disse, devias ter tentado o quarto. Porque.
Portanto, Wanda, haja vontade,
Muita.
criatividade
Verdade.
e talvez, como tu dizes, tentar aproveitar o que existe em casa para se fazer às vezes omeletes com poucos ovos. Olha, nós já estamos em cima do tempo, mas deixa-me só, e tenho a certeza que a Vanessa concorda e que também terá histórias destas para contar, deixa-me só dizer que muito, muito, muito diretamente relacionado aqui com formação, também há assim algumas dicas que eu acho que nós podemos deixar em
Olha,
termos de
eu por acaso
materiais. Sim.
posso só deixar esta nota já agora. Desculpa, Catarina, ter-te
Força, Vanda.
interrompido. E
Força.
tu tens toda a razão. Diretamente relacionado com formação, deixa-me só dizer aqui duas ou três coisas muito rápidas.
Sim.
Um, nós aproveitamos muito o know-how interno. Há muita gente
Boa.
dentro da empresa que tem muito, ok? Dois, aproveitamos muito as vertentes de networking que temos para trazer pessoas para também poderem ensinar às nossas pessoas. Três, procuramos muitas, há cada vez mais formações gratuitas e até distribuídas pelo IFP e tudo mais, que são excelentes. Quatro, podem sempre recorrer à Vanessa e à Catarina, que são excelentes também, ok? Também acho que são uma excelente hipótese. Mas há uma questão que é muito importante, que é, nós às vezes também descuramos muito o know-how que temos interno dentro das empresas para valorizar essa formação. E eu acho que, no nosso caso em particular, que é uma área de investigação e de produção muito específica, nós valorizamos muito esse processo. Pronto, e por isso eu vou-vos dizer que eu dou muita formação interna dentro da empresa e por isso também é possível. Uma das coisas que fizemos foi fazer um levantamento de oportunidades de aquilo que as pessoas tinham know-how e eram capazes de poder ensinar aos colegas. E isso acho que também é uma coisa que se pode fazer com mais uma vez, muita vontade e muito querer, ok? Peço desculpa, Catarina,
Pronto,
mas
Wanda,
foi.
não, está ótimo porque tocaste exatamente no que eu queria dizer, que é, por exemplo, a UBEI é um ótimo exemplo disso, de aproveitar o nó interno para semanalmente, acho que é semanalmente, não estou a dizer nada errado, ir lançando algumas sessões até mesmo sobre soft skills, ou existem outros sites como Demis e Courseras e podcasts, etc., disponíveis. Dizes-me assim, fazem o trabalho de um consultor? De alguém que vem e que faz um trabalho customizado e que faz um levantamento de necessidades e que tem experiência e que gera o grupo e cria dinâmica? Talvez não. Mas para uma empresa que não tenha mesmo, mesmo, mesmo hipótese de contratar um consultor, eu acho que são ótimas alternativas. Bem como o material que tu podes usar na formação, não é? Eu posso querer usar, por exemplo, agora, atualmente. Eu uso um jogo que foi bastante caro para trabalhar a gestão da mudança na minha empresa. Mas antes disso fazia atividades, criava jogos com rondas em que as pessoas tinham que lidar com a mudança. Eu hoje tenho budget para comprar, não vou agora fazer publicidade, mas aquele jogo bastante conhecido com imagens, que é um ótimo recurso projetivo. Bom, quando não tinha esse budget, imprimia imagens e fazia uma atividade diferente, mas com imagens também. E enfim, etc, etc, etc. Hoje posso usar ferramentas pagas, mas durante muitos anos usei ferramentas gratuitas. O
É o
Genially tem jogos
caso.
gratuitos, o Kahoot permite criar quizzes sem termos que pagar nada.
Uso muitas e até me dá imenso prazer às vezes porque me permite customizar, ou seja, eu pego muitas vezes em cartões coloridos ou cartolinas, e com cartolinas crio imensos tipos de jogos diferentes, cartolinas ou papéis coloridos com uma caixa e uns papéis ou uns cartões. Já criei N jogos diferentes, e permite-me criar os jogos e as dinâmicas de forma customizada, com casos práticos, direcionados, muitas vezes, que quando um jogo é comprado, não quer dizer que eu também não tenha jogos comprados, também tenho, claro que sim, mas acho que também há muita coisa que nós podemos criar de forma
Lá está. Haja vontade e criatividade, eu acho que muita coisa se pode fazer.
sem dúvida.
E
Então,
pronto,
foi muito bom
meninas,
contigo.
vamos embora, que isto já não sei quanto tempo
Combinado.
passou. Será que
Temos
ainda
só
temos gente a ouvir até agora?
uma coisa. Vou só dizer aqui uma coisa muito importante, que é agradecer à Vanessa e à Catarina por serem duas pessoas excepcionais que têm dinamizado muito esta vertente da formação, da troca de experiências. Eu acho que isso é excepcional. Elas são a prova viva de que é possível partilhar sem perderem aquilo que é de facto o espaço delas, que é um espaço gigante e que tem imenso para dar. Eu acho que isso é fenomenal. É de facto também muito altruísta da parte delas, por isso queria-lhes agradecer o facto de estar aqui e deixar um grande abraço a todas as pessoas que eu já conheci graças a vocês, ok? E um grande abraço a todas as pessoas que nos vão ouvir, porque eu acho que isso é super importante.
Oh,
Banda,
Wanda, tu
ainda
és
bem que estamos
maravilhosa.
sem imagem, porque eu já estou com a baba aqui a escorrer. Nem sei o que responder a isto, mas eu acho que já no início estávamos a falar desta ideia, né, de comportamento gera comportamento e nós influenciamos uns aos outros e ganhamos tanto com esta conexão que criamos entre todos. E eu e a Catarina temos tido um prazer e uma sorte, ao mesmo tempo tão grande de podermos conhecer tantas pessoas, não é? E de termos tantas pessoas aqui no podcast, como tivemos também nos Shakers, pessoas que vieram oferecer o seu tempo e os seus conhecimentos e partilhar a troco de nada. Isso é incrível, porque nós não fazemos isso sozinhas. Não quer dizer que não tenhamos episódios sozinhas, sim, temos, mas bebemos também do que os outros nos ensinam e temos muitos episódios graças à generosidade também de outras pessoas, como tu e pronto, e como nós e como todos os que olham para isto como não só uma dádiva, mas como algo muito bom que estamos a receber. Acho que há Sabe, sabe o
um
que eu vos digo?
equilíbrio enorme.
Por mais pessoas assim, não é? Acho que é por mais pessoas assim que todos nós possamos, de facto, contribuir muito para essa rede e essa conexão. Acho que era espetacular. Obrigada.
Banda, muito, muito obrigada.
Obrigada.
Continuas a fazer esse trabalho maravilhoso dentro e fora da tua organização. Continuemos por aí a ter muitas conversas e jantares e cafés e almoços. E é isso. Obrigada por teres vindo. Obrigada, Vanessa. Obrigada a quem está desse
Obrigada.
lado. Sejam criativos, criem comunidade e tenham força de vontade. E siga para mais uma aventura.
Obrigada, até a próxima.